Bom, então, antes eu queria só terminar um comentário sobre o que nós falamos semana passada. E depois disso podemos continuar. Semana passada nós mencionamos aqui, logo no finalzinho, a Torá só falou quais foram, no final das contas, os filhos de Jacob. E aí a Torá falou aqui que os filhos da Leá foram Reuven, Shimon, Levi, Yudá, Issachar, Zebulun, os filhos da Rachel, Yosef e Binyamin, os filhos da Bilhá, Dan e Naphtali, e os filhos de Zilpá, Gad e Asher. E aí a Torá terminou dizendo uma frase: Eile Belei Yaakov, esses são os filhos de Yaakov, Asher Yulad Lo Befadan Aram, que nasceram para ele em Padan Aram. Padan Aram é onde morava Lavan, onde Yaakov ficou durante todo aquele tempo. Agora eu pergunto para vocês: todos os filhos dele nasceram em Padan Aram?
Todos menos o
Binyamin. Binyamin nasceu no meio da viagem. A gente viu não faz muito tempo que a Rachel faleceu no meio da viagem com o nascimento dele. Então, como que a Torá afirma que nasceram, esses são os filhos que nasceram em Padan Aram? Não são todos. Então, eu vi uma resposta que explica o Rama Mifano. Rama Mifano ele foi um grande cabalista. E ele foi, quem conhece aí, a Mirella Rabinovich, a Mifano de solteira, ela é descendente dele. Então, o Rama Mifano explica o seguinte: quando Arachel teve o seu primeiro filho, Yosef, que isso ainda foi na casa do Lavan, ela deu o nome para o seu filho de Yosef. Yosef é da linguagem de acrescentar. E nós tínhamos visto que ela rezou, ela chamou ele de Yosef, rezando e dizendo: Yosef li ben acher, que Deus me acrescente mais um filho. Ela rezou para Deus: já tive um, total que nós temos que ter são 12, falta um, que esse um que falta seja de minha parte. Naquele momento que ela rezou isso, foi assinado lá em cima que o próximo filho que vai nascer para o Yaakov vai ser da Rachel. Ainda não, mais para frente, mas naquele momento foi aceita a prece dela. Tão forte foi essa aceitação da prece dela, que é como se já tivesse nascido. Já está garantido, já é teu. E por isso quando a Torá fala aqui que o Yaakov teve esses 12 filhos lá em Padan Aram, na casa do Lavan, é porque já estavam todos destinados e assinados naquele momento. Então aqui nós vemos mais uma vez a força que tem as preces. Então nós rezamos que a coisa se aceita naquele momento, ela já é tão real como se já tivesse acontecendo. Agora a Torá começa um novo assunto. Diz a Torá o seguinte: Ve'eile toledot Esav. Essas são as gerações, os descendentes de Esav. Hu Edom. Ele é o Edom. Quer dizer, o Esav é apelidado de Edom. Interessante que a Torá de repente para tudo. A gente estava contando sobre a vida do Jacob. E estávamos voltando de viagem. Finalmente Jacob chegou em casa. Voltou ao seu pai Yitzhak. Não a sua mãe, que já tinha falecido. E a Torá faz uma pausa. e desvia o assunto agora para Esav. E a Torá vai começar a falar quem são as esposas de Esav, quem são os filhos do Esav. Com quem eles se casaram e qual foi o povo que Esav invadiu e conquistou a terra deles. Quer dizer, na verdade era uma família enorme de Esav, que conquistou a terra de uma família, de um clã chamado Seir. E depois a Torá fala quais foram os reis que dominaram esse novo país que fundou Esav, que ele chamou de Edom. E só depois disso que vai terminar Parashá, Parashá do Vayishlach termina lá. Aí a próxima Parashá vai voltar a falar sobre Yaakov. E aí vai começar a famosa história da venda do Yosef. Por que a Torá para e começa a contar para nós a respeito do Esav? Afinal de contas, como nós mencionamos já algumas vezes, a Torá não é um livro de histórias. A Torá ensina o que é necessário para nós sabermos, só. História não está aqui. Tanto é que tem muitos detalhes que, eventualmente, historicamente, seriam interessantes, não são mencionados. Então, por que a Torá, de repente, começa a falar a respeito da família do Esav? E tem vários motivos por que a Torá fala. Em primeiro lugar, com o mais complicado de todos, fora aquilo que nós entendemos de forma simples do que está escrito na Torá, existem uma série de conceitos profundos e místicos por trás de cada palavra da Torá. Esse trecho aqui que fala sobre os filhos do Esav tem um monte de explicações místicas também sobre esse trecho. Quer dizer, mesmo se você falar o que me interessa saber sobre a vida do Esav, tá bom, então digamos que não interessa, mas a Torá está te contando uma série de conceitos místicos revestidos em contar sobre a família do Esav. E existe um trecho do Zohar, que é o livro básico da Kabbalah, que é chamado Idra Rabba, que justamente analisa cabalisticamente o que a Torá está falando aqui com a família do Esav. Um dos trechos talvez mais complicados do Zohar. Mas é importante saber que existe isso aqui, e esse é um motivo já suficiente para a Torá mencionar sobre a família do Esav. Coisas místicas que estão por trás. Muitas coisas ligadas à alma, como funciona a alma e etc., estão aqui descritos ao contar sobre a família do Esav. Um outro motivo por que a Torá nos menciona é para nos mostrar quem é Esav de fato. Nós vamos ver aqui que dos filhos ou descendentes do Esav, não só filhos, netos também, tem muitos que são bastardos. Tem muitos casamentos ilícitos aqui. E o que a Torá quer? A Torá quer nos mostrar quem é de fato o Esav e sua família. E por isso a Torá nos conta. Talvez você vai perguntar,
Por que quem estava não mereceu isso? Por que quem estava não mereceu aquilo? Por que sim? Por que Yaakov? Por que... Aqui já está te contando como era a ética no meio da família deles. E até mais interessante. Existem vários casos aqui que se a Torá não te contasse, ninguém ia saber. De repente, você tem lá um casal, eles têm um filho. Todo mundo acha que é filho do casal. A Torá está te contando que, embora as pessoas acham que o filho é do casal, não é. Isso está escrito no livro de Yirmiyahu, Jeremias. Numa das profecias de Yirmiyahu, ele fala que Ani chasavti et Esav. Eu revelei o Esav, diz Deus. Gileit et mistarav. Eu revelei as coisas ocultas dele. Todo mundo achava uma família normal. Não, não é tão normal. Então, alguns casos sabiam, outros casos ninguém sabia. E a Torá está te contando a verdade. Justamente para demonstrar quem era essa família. Tem outro ponto também que é mencionado nos livros místicos. É sabido o que o Zohar fala, que istakel beoraita ubara alma. Quando Deus queria criar o mundo, ele primeiro olhou na Torá e criou o mundo baseado na Torá. O mundo foi criado graças à planta que é a Torá. Então tudo que funciona no mundo funciona baseado nas regras da Torá. Porque a Torá é a sabedoria infinita de Hashem, que veio antes do mundo. E quando Hashem criou o mundo, ele criou baseado nestes fatos, nestas regras. Nós já mencionamos uma vez que, por exemplo, o mundo funciona com pais e filhos porque a Torá diz que existe uma mitzvah de honrar os pais. Quando você não honra os pais porque você honra os pais porque eles te geraram. Os pais existem para você poder honrar eles, porque a Torá manda você honrar eles. É interessante, porque a nossa lógica não funciona desse jeito. Mas a nossa lógica funciona porque a gente normalmente pensa que o ser humano foi criado, ou Deus nos livre, por aí afora vão dizer que ele surgiu do nada, aí pior ainda, e depois apareceu uma Torá. Mas não é. Primeiro tinha a Torá, e depois surgiu o ser humano, depois surgiu o mundo. E por isso o mundo todo é baseado na Torá. E por conseguinte, para qualquer coisa no mundo ter vitalidade, ter duração, ela depende de constar na Torá. Algo que consta na Torá não precisa constar de forma clara. Nem que seja em uma dica ou que esteja nas entrelinhas, é uma coisa que perdura. Uma coisa que não está escrita na Torá não perdura. O nosso povo perdura porque ele está escrito na Torá. Da mesma forma, os povos do mundo só podem perdurar se eles estiverem mencionados na Torá. Porque se eles não estão mencionados, eles não vão existir. E por isso a Torá conta sobre a família do Esav. A vitalidade que os povos têm para existir é graças a esse trecho que está falando sobre eles. Eles, filhos de Esav. Os filhos do Esav perduram porque eles estão descritos aqui na Torá. Como? Um católico pode não dizer isso, mas esse é um fato. Ele só existe graças ao fato da Torá falar. Tá bom. Porque aí que tá, eles também acham que a Torá veio depois do ser humano. E se a Torá veio depois do ser humano, o ser humano também pode modificar ela, porque afinal ele veio antes, ele é mais velho. E muitas outras coisas acabam sendo mudadas e definidas por causa dessa inversão. Se nós sabemos que a Torá veio antes do mundo, então nós não temos direito de mexer nela, porque ela veio antes da gente. Agora é interessante que a Torá menciona aqui que essa é a descendência do Esav. Ele é o Edom. A Torá está enfatizando aqui Edom. Edom vem da palavra Adom, vermelho, que nos lembra as famosas lentilhas que o Esav pediu e implorou para o Yaakov dar para ele comer. Ou seja, esse nome Edom nos lembra a forma que o Esav lida com comida. Como ele era glutão. Ele era ruivo também, tá certo? Esav lakach et nashav mi benot Kenan. O Esav pegou suas esposas das filhas do Canaã. Canaã era quem dominava a terra. Era de Canaã. E quem eram essas esposas? Et Adá, bat Eilon ha-Hiti. Uma se chamava Adá, filha de Eilon, o Hiti, do povo Hiti. Vet Aholivamá. E a outra esposa dele era Aholivamá. Bat Aná, filha do Aná. Bat Tzivon, filha do Tzivon, ha-Hivi, que era do povo Hivi. Vet Basemat bat Ishmael achot Nevayot. E a terceira esposa do Esav se chamava Basmat, que era filha do Ishmael, e ela era irmã de Nevayot. Bom, em primeiro lugar, então Esav tem três esposas. Para disfarçar que ele casa também com família. Era prima. Era tudo gente fina. Primeira coisa, é estranho a forma que o versículo nos coloca a segunda esposa dele. Aholivamá, filha do Aná, filha do Tzivon, o Rivi. Aná era um homem e Tzivon era um homem. Como ela pode ser filha do Aná e do Tzivon? Tudo bem, no mundo moderno isso seria normalíssimo, infelizmente. Como que ela era filha do Aná e filha do Tzivon? Filha de dois homens? Explica aos nossos mestres no Midrash. Que nós tínhamos aqui dois irmãos. Dois irmãos que a Torá vai falar mais para frente sobre eles. Quando a Torá um pouquinho mais para frente conta quem eram os filhos do Seir, que é o povo que ele conquistou, Esaú conquistou a terra do Seir. A Torá fala sobre essa família do Seir. A Torá diz que o Seir tinha alguns filhos: Lotan, Shoval, Tzivon, Aná. Tzivon e Aná eram irmãos. O Tzivon teve um filho com a cunhada dele. Tzivon teve um filho com a esposa do irmão dele, que se chamava Aná. Essa filha, essa esposa, do Esaú. Ou seja, quem era de fato o pai dela? Tzivon. As pessoas sabiam? Não. Para todo mundo, ela era filha do Aná. Nasceu da esposa do Aná, é filha de quem? Do Aná. Por isso que a Torá aqui menciona que a Aholivamá era filha do Tzivon, na realidade, e filha do Aná para as pessoas. Ela não era filha de dois homens, ela era filha de um na realidade e do irmão para as pessoas. As pessoas achavam que ela era filha do Aná. O interessante aqui também é que no passado a Torá falou sobre o casamento do Esaú. A Torá falou quando ele casou com uma, a Torá falou quando casou com a outra, e depois a Torá falou quando ele casou com a terceira, que era para fazer fachada para o pai, que na verdade ele não tem só esposas idólatras e etc, etc. Ele tinha também uma esposa que era da família, gente muito, muito fina, filha de Ismael, não é, gente fina. E existe uma diferença de nomenclatura. Por exemplo, aqui a primeira esposa é chamada de Adá, filha do Eilon, o Hiti. Quando a Torá falou sobre o casamento do Esaú, a Torá falou que ela chamava Basmat, filha de Eilon. A Aholivamá, que é chamada aqui a Aholivamá, quando se casou com Esaú, a Torá chama ela de Yehudit. Diz o Rav Hirsch, não se espante. Não se espante que tem diferença de nomes, porque na família aqui é a coisa mais normal ter dois nomes. Um nome e um apelido. Normal. Avram virou Avraham. Sarai virou Sará. Esav se chama Edom. Yaakov chama Israel. Binyamin também se chamava Ben-Oni. É uma família que é normal ter um nome e um apelido. E por conseguinte, as esposas do Esaú também têm um nome e um apelido. Abasmat, como está escrito aqui, Abasmat, filha de Ismael, quando ele casou, a Torá chamou ela de Mahalat. e até nossos sábios aprendem desse nome Mahalat. Mahalat quer dizer, na verdade, duas coisas. Pode ser de limhol, do verbo de perdoar. Ou mahalat pode ser também de mahalá, doença. Ela se chamava mahalat do significado de perdão. E nossos sábios até aprendem daqui que existem algumas pessoas que são perdoadas num determinado momento da vida. Fora Yom Kippur. Existem outros momentos que a pessoa pode ser completamente perdoada, tem ficha limpa. Quais são os casos? Primeiro, Gershen Itgayer. Um sujeito que se converteu. Ele se converte. A ficha até agora é apagada, ele começa uma nova ficha. Segundo lugar, Haolel Gdula. Uma pessoa que recebe um alto posto. O que ele fez até agora é apagado, agora ele tem uma nova ficha para enfrentar essa nova fase dele. Terceiro caso, Vehanoseisha. Uma pessoa que se casa. A pessoa que se casa tem uma ficha limpa no dia do casamento. Tanto é que daí surge uma série de costumes ligados ao casamento. Primeiro costume, que se jejua no dia do casamento. Por que se jejua no dia do casamento? No dia da rupá? Porque a pessoa está sendo perdoada por todos os pecados, assim como Yom Kippur. Outro costume, os noivos, quando rezam a reza de Minchá no dia do casamento, falam Al-Het igual em Yom Kippur. É o dia do perdão deles. Mais um costume, a noiva se veste de branco. E em muitas comunidades o noivo veste kitl na chupá. Também lembrando Yom Kippur. Tudo isso surge dessa palavra. Ela é chamada de Mahalat, que no dia que Esav se casou, ele foi perdoado de todos os pecados dele. Começou uma ficha limpa. Se ele sujou a ficha, é outro problema. Mas começou uma ficha limpa. O Ramban Nachmanides diz que ela se chamava Mahalat, e o Esav resolveu trocar o nome dela, porque ele achou que o nome Mahalat tem uma alusão à doença. E por isso ele trocou o nome dela para Basmat. Basmat é de Bosem, perfume. As outras duas esposas dele, as primeiras esposas dele, que é a Adá e a Holivamá, tinham também nomes diferentes, que eram os apelidos delas. O nome delas era, de fato, Adá e Aholivamá. O apelido da Adá era Basmat. Por que que a chamava Basmat? Porque, embora ela era idólatra, embora ela fazia incensos para a idolatria, o Esav queria vender para os pais que ela era boa gente. E por isso chamou ela de Basmat, indicando que ela era perfumada. A Holivamá, ele chamou ela de Yehudit. Por que Yehudit? O Talmud diz que o nome Yehudá ou Yehudit, Yehudá para homens, Yehudit para mulheres, é um nome que demonstra que a pessoa renega a idolatria e acredita em Deus. Os dois nomes contêm o nome de Deus dentro do nome. Yehudá Tem o tetragrama completo, com mais uma quinta letra, Dalet, no meio. E Yehudit só não tem a última letra do tetragrama, mas tem três letras do tetragrama. É uma forma de designar e demonstrar que a pessoa renega a idolatria. Então ele também apelidou a Yehudit para fazer fachada para os pais. Ó, papai, ela não é idólatra, ela até se chama Yehudit. Continua a Torá contando. Vateled Adá Leisav Etelifaz. A Adá, que é a primeira esposa do Esav, teve um filho com o Esav que se chama Elifaz. O Vasemat Yaldá et Reuel. E a segunda esposa, a Basmat, teve um filho chamado Reuel. Agora, esse Elifaz, nós já vimos ele no passado. Esse primeiro filho do Esav, o primogênito dele, o filho da Adá, foi aquele que, quando Yaakov fugiu do Esav, isso faz muito tempo já, isso faz 22 mais, faz 36 anos isso que ele fugiu. O Esav falou para o seu filho Elifaz, você vai perseguir o seu tio e vai matar ele. E foi Elifaz que encontrou com Yaakov e falou, olha, eu cresci tanto na casa do Zeide, do Yitzhak, tive tanto contato com você, o papai mandou te matar, o que eu faço? Yaakov falou, pega tudo que eu tenho e um pobre como se fosse um morto, você pode falar para o seu pai que você me matou, você não vai estar mentindo e... pronto, cumpriu a tua obrigação. Então esse é o Elifaz, é o filho mais velho. E depois tem o filho da segunda esposa que se chamava Reuel. Depois, Ve'aholivamá yaledá et Yeush vet Ya'alam vet Korach. Aholivamá teve... três filhos, Yeush, Ya'alam e Korach. Eile bene Esav asher yuldu lo be'eretz Kenan. Esses são os filhos do Esav que nasceram para ele na terra de Canaã. Quer dizer assim, durante um tempo Esav morou na terra de Canaã. Ele ainda estava morando nesse momento na terra de Canaã. Lá ele teve esses filhos. Agora, aqui nós temos mais uma curiosidade. A curiosidade é a seguinte. A Torá acabou de dizer que a Aholivamá teve três filhos, Yeush, Ya'alam e Korach. Esse Korach não confundam com o Korach que era descendente de Yaakov, que não tem nada a ver. Tem o mesmo nome, são Charás. Agora é interessante o seguinte. A Torá diz que o Korach é filho da esposa do Esav, a Aholivamá. Por outro lado, um pouco mais adiante, ainda não chegamos lá, a Torá fala todos os chefes de famílias. Todos os chefes de famílias descendentes de Esav. E lá, quando a Torá fala sobre os filhos do Elifaz, ou seja, netos de Esav, a Torá enumera no meio dos chefes de família, da família do Elifaz, filho do Esav, o Korach. Então, peraí. Ele é filho do Esav com a Aholivamá? Ou ele é filho do Elifaz, filho do Esav? E aí está mais um incesto. Elifaz, que era filho do Esav, teve um filho com a outra esposa do seu pai, Esav.
Então era só primos,
então, primos não tem problema de casar. É a esposa de outro. É uma mulher casada. A mulher do pai. Não com a mãe dele. Como não é? Uma mulher casada. Não é mãe dele. Pode ser, pela Torá não é. Pela Torá é permitido casar com a sobrinha. Primeiro lugar, até agora a gente viu pessoas casarem com primos. Primeiro lugar, a gente viu pessoas casando com primos. Primos e sobrinha não é problema. É permitido casar. Agora, aqui nós estamos vendo algo que é... Esquece agora se é família ou não é família. A questão não é família. A questão é uma mulher casada. O caso que nós falamos antes. Era uma mulher casada. O Aná... Mas um homem pode ter várias esposas, não tem nenhum problema. Uma esposa não pode ter vários maridos. Escuta, é muito simples. Que é uma loucura, é uma loucura. Que é uma loucura ter várias esposas, é uma loucura. Tanto é. Rabino Gershom proibiu. Hoje em dia, tanto entre nós, pelo fato de não ter poligamia, e tanto no mundo ocidental que isso não existe, você acha uma coisa estranha. Mas inteiramente é uma coisa normal isso. Agora, quando um marido tem várias esposas, você sabe exatamente de quem são os filhos. Uma esposa ter vários maridos, você não vai saber nunca de quem são os filhos. Está falando com DNA? Eu sei. Hoje em dia pode ser que você vai saber. Mas peraí, em primeiro lugar, antigamente não era mitzvah, Rosana? Primeiro lugar, nunca teve mitzvah de se casar com várias esposas. Vocês não estão ouvindo? Não há obrigação de se casar com várias esposas. Nunca houve obrigação de casar com várias esposas. Existia permissão de casar com várias esposas. Agora veio o Rabbi Gershom Oragolá e chegou à conclusão que isso não está sendo mais positivo. Até agora funcionava, dava certo, não está dando certo, só dá problemas. Então, se só dá problemas e é uma coisa que é uma permissão, não uma obrigação, então vamos proibir.
Mas nós...
Não, o que acontece é assim, na Europa foi assumido aquilo que o Rabino Gershom falou, que não dá para se casar mais com duas esposas, ponto. Todo mundo assumiu. A partir do momento que todo mundo assumiu, virou lei. Entre os faradim, que talvez na época nem tinham ouvido ainda falar sobre o Rabino Gershom, pela distância até, não foi assumido a lei dessa forma. Mas, mais tarde, mesmo os rabinos faradim falaram que isso é ideal. A única coisa é, como não foi assumido como lei, para ter uma lei de lei, quer dizer, para ter a força da lei, não tem automaticamente. Entre os Ashkenazim foi assumido, então já está automaticamente como lei. Para os faradim não está automaticamente, então nós temos que transformar isso em lei em cada casamento. E por isso, em cada casamento, na Ketubá, no documento de casamento, nosso não está escrito isso. Porque já é subentendido. No documento de casamento dos faradim não é subentendido, porque não foi assumido. Então eles fazem um juramento debaixo da roupa que não vão casar com outra esposa. Se você já prestou atenção, Rabino Laniado ou outros faradim, quando casam, embaixo da roupa, ele fala, que ele lê lá na Ketubá e ele dá a mão pro noivo. Já perceberam isso? Então presta atenção de camarote. A próxima vez que for num casamento na Veiga Filho, você vai ver. Que ele fala lá, ele lê na Ketubá, Shvuah Hamurah, um juramento rigoroso segundo a Torá. Geralmente ele, se é um noivo que entende o que ele está lendo, ele não precisa traduzir, mas geralmente os noivos não sabem hebraico direito, que ele naquele momento traduz, fala, você está assumindo aqui com juramento, você não vai casar com outra esposa. Ele dá a mão para ele, que é uma forma de firmar esse juramento embaixo da roupa. Então, isso que você perguntou, em primeiro lugar, algo que a Torá permite, ela não está dizendo que é obrigação, ela está dizendo que é permitido fazer. Se você acha que se você fizer aquilo, por mais que é permitido, você está arriscado a cair e fazer algo que é errado, você pode assumir sobre si: eu não faço isso. Por que que eu não faço isso? A Torá permitiu, mas eu tenho uma fraqueza. Eu tenho uma fraqueza, eu sei que se eu fizer isso, eu vou chegar a fazer aquilo. Então eu prefiro não fazer. Mas é importante que saiba que pela Torá é permitido. Eu estou assumindo uma proibição para não chegar a fazer algo de errado. Isso nós vimos há muito tempo atrás sobre o pecado de Adão e Havá com a fruta. Quando a Havá chegou para a cobra, ele falou que Deus falou que se a gente tocar na árvore vai morrer. Aí a cobra empurrou a Havá em cima da árvore e falou: não aconteceu nada. É verdade, se não aconteceu nada, então talvez também não aconteça nada comendo a fruta. Nham. Pergunta aos nossos sábios lá, qual foi o erro da Havá? A Havá fez certo, parece, aparentemente. Afinal de contas, ela impôs uma cerca. Se Deus proibiu comer a fruta, e eu sei que se eu encostar na árvore eu vou chegar muito facilmente à fruta, eu vou acabar comendo, então é melhor nem encostar na árvore. Então, aparentemente, ela fez algo correto. Então, qual foi a falha dela e por que ela chegou a falhar? Dizem nossos sábios que o erro dela foi que ela considerou que isso que não pode tocar na árvore é proibição divina. Não, você tem que saber impor as coisas e pôr os pingos nos is. Deus proibiu comer a fruta. Eu, Havá, ou nós sábios, assumimos que não vamos nem tocar na árvore para não chegar a comer a fruta. Então, nesse momento, você sabe discernir as coisas. Se a Havá, naquele momento, tivesse isso em mente: fruta, Deus proibiu comer. Árvore, eu assumi não tocar. E não quem tocar na árvore vai morrer, isso Deus nunca falou. Não acrescente nas palavras de Deus. Isso é seu, não dele. Então, se a Havá soubesse, estivesse ciente disso, mesmo que ela tocasse na árvore e não morreu, não quer dizer nada. Porque isso foi uma coisa que eu assumi, não tem nada a ver com Deus. Eu não vou chegar a comer a fruta, porque já fiz demais, para não ter tocado na árvore, porque eu sei o perigo que tem eu tocar na árvore. Então, a mesma regra vale para, de uma forma geral, para todas as cercas que nós fazemos em torno da Torá. Existe uma proibição da Torá de acrescentar mitzvot na Torá. Existe uma proibição. Não pode acrescentar, não pode diminuir. Então, diminuir é uma coisa óbvia. Óbvio que eu não posso diminuir. Aumentar, qual o problema de aumentar? Quero fazer mais. Diz a Torá, não. Começa a aumentar, aí começa a diminuir na outra ponta. Porque eu já faço até isso, por que você quer que eu faça aquilo também? A pessoa começa a aumentar aqui e diminuir lá. Então, por isso não pode aumentar. Mas aumentar significa quando você aumenta achando que está fazendo algo que é o que Deus está ordenando. Não. Tem que saber o que é Deus, tem que saber o que são os sábios, tem que saber o que é você que está assumindo sobre você. Então, da mesma forma, no caso do casamento. A Torá permite casar com mais esposas. Se a partir de um certo momento os sábios percebem que as pessoas não têm mais nível para isso, e a situação está ficando difícil, está complicando a vida das pessoas, para que complicar? Então, pessoal, vamos fazer uma coisa? Vamos simplificar. Não tenha mais do que uma. Mas saiba que isso era bem no Gershom. Não é a Torá que fala isso. A Torá te deixa casar com mais esposas. Mas os sábios estão te aconselhando não fazer isso. Fala mesmo. Sim.
Sim, mas existe uma lei natural, né? Que você permite um grande espaço e um supercina, uma lei, por exemplo, que nem o caso do Gershom.
Sim.
Existe, né?
Não só existe, como é uma mitzvah da Torá de você obedecer aquilo que os sábios vão te direcionar. Sim, sim. E você tem que obedecer ele. Mas nunca ele vai poder dizer: Deus está mandando fazer. Não. Deus mandou obedecer o que eu estou falando. E eu estou falando que tem que ser feito dessa forma.
Para que um grande sábio defina algumas leis além do que é já está definido natural.
Exatamente.
Tem mais um tribunal, né?
Sim, lógico, não é assim também, né? Mas tem regras como se faz isso. Mas é justamente interessante o que você falou, né? Dar um espaço para. Faz parte do dinamismo da Torá, que Hashem deixou, assim está escrito no Midrash isso, que Hashem deixou algumas brechas, algumas lacunas, para que os sábios pudessem mexer nessa parte.
Isso é um tabu,
é sim, sim.
É como se falar, é emendas, são emendas, como se fossem emendas constitucionais.
Exatamente. Exatamente. Hashem deixou isso de propósito. Porque senão, a coisa é sempre... Quer dizer, existem algumas coisas que são o tempo todo, não tem história, não tem mudança. E todos os fatos que a Torá enumera não tem mudança. O que tem mudanças, eventualmente, é em torno dela. Olha, agora o pessoal está perigoso nisso daqui, então vamos colocar alguma barreira aqui. Agora o pessoal está perigoso naquilo, vamos colocar uma barreira. Existem barreiras que são colocadas eternamente, existem barreiras que são colocadas momentaneamente. Existe também essa diferença.
E tem uma frase antiga que eu acho interessante, que é permitido, não tem mais depois eu vou buscar onde eu li. Que permitido não é proibido, eu não sei como ir, mas tem a ver com o horário. Eu lembro que quando eu estudei, a gente refere, então, refere uma série de leis.
Interessante. Como? Sim. Não, pela Torá poderia comer frio. Assim, pela Torá é proibido cozinhar carne com leite. Pela Torá é proibido cozinhar carne com leite e comer esse tipo de coisa. Quer dizer, é proibido cozinhar só. Mesmo que você não vai comer. Só cozinhar já não pode. Comer também não pode. Agora, de fato, a princípio, pela Torá, não teria proibição de comer carne com leite frios juntos. Se não foi cozido, se não foi, não ficou 24 horas junto, que é conserva, é considerado cozido, e assim uma série de detalhes. Para que a pessoa não chegue a... Então, por exemplo, não pode comer, vamos supor, não pode comer carne com queijo derretido em cima. Não pode comer carne frita na manteiga. Agora, creme de leite, nada disso. Ponto número 1. A princípio, pela Torá, o que é proibido é carne de carneiro, carne de gado, etc. Frango não teria proibição. Peru não teria proibição. Porque a Torá não proíbe carne de ave com queijo, com leite. Com... Agora, a proibição é cozinhar. A proibição é cozinhar e comer isto. Então, ou a pessoa cozinhou. Já é uma proibição. Comeu, segundo a proibição, ou outra pessoa cozinhou e ele está comendo. Também proibido. E aí, de fato, como a Adriana está falando, nossos sábios colocaram uma série de cercas em torno disso. Uma vez que você não pode comer mesmo isso em conserva, não pode comer isso cozido. Então, sabe uma coisa? Não... aproxime um do outro, porque vai dar caca. É certo, não tem dúvidas. Número 2. As pessoas chamam carne, se é carne de frango ou se é carne de boi. É carne. Peixe ninguém chama de carne. Peixe é peixe. Mas carne é carne. Vamos usar carne. É carne. Qual carne vai vir? O que vier. Carne de peru, carne de frango, carne do que for. Então, nossos sábios falaram, vamos garantir isso. Não come frango com queijo também. Não come frango com leite, não come peru com leite. E vamos separar isso direito para que as pessoas não cheguem a comer a carne de fato com o leite. Sim. Não, não, não. Ela está querendo dizer que não foi cozido junto. Não, não tem brecha nenhuma. Que a partir do momento que nossos sábios proibiram comer isso junto, é proibido. Mas aí que tá. Aí entra o que a Miriam falou antes. Que a partir do momento que nossos sábios assumiram que é proibido comer mesmo frio, por mais que isso é uma mitzvah dos nossos sábios, quer dizer, o conceito de não comer os dois frios juntos é dos nossos sábios, mas a Torá ordena, entre as 613 mitzvot, que você obedeça ao que os sábios estão falando. Quando você agora deixar de comer as duas coisas frias juntos, você está fazendo uma mitzvah da Torá. E se você comer as duas coisas juntas, você está fazendo uma proibição da Torá. Você está desobedecendo aquilo que Deus deu autoridade aos sábios.
Mas é importante
saber,
só
isso. Sim,
sim.
Será proibir cozinhar? Será proibir cozinhar os dois juntos? Será proibir comer os dois juntos? Será proibir ter proveito dos dois juntos? Agora é interessante que foi mencionado aí no meio do assunto, só para você ter uma ideia. Pela Torá não é proibido mesmo cozinhar uma carne de um animal que não é kasher com leite. Não tem proibição de cozinhar os dois. Não pode comer de qualquer jeito. Mas aí tem uma diferença técnica. Uma diferença técnica é se por algum motivo que seja eu preciso cozinhar carne com leite. Não é para comer. É experimento. Tá bom? Não é entrada com cozinha. Experimento, ou é para fazer um remédio, ou é para sei lá por quê. Cozinhar boi com leite é proibido. Mesmo que eu não vou comer. Mesmo que é para vender para um goi. Não posso. Mas cozinhar, por exemplo, porco com leite, eu posso cozinhar. Não tem proibição. E nesse caso, nossos sábios não colocaram uma cerca, porque não há necessidade. Se de qualquer jeito não pode comer o porco, então não faz diferença. O frango você pode comer. Então eu vou proibir comer junto com leite. Teoricamente pode. Ah, por exemplo, ração. Muitas rações de cachorro são feitas de carne e leite junto. Proibido comprar isso. É proibido dar isso para o cachorro. Porque carne com leite. Eu não posso produzir, não posso ter uma fábrica disso. Mas eu posso ter uma fábrica que a carne usada para fazer essa comida, eventualmente seja uma carne que não é kasher, misturada com leite, aí não teria problema. Exemplo, por exemplo. Então, voltando. O que é proibido? Então, permitido casar com primos. É permitido um tio casar com a sobrinha. Pela Torá. Se é indicado ou não é indicado, é outra questão. Pode ser que hoje em dia é melhor não casar com primos por motivos genéticos. História, tem muitos e muitos casos disso, de irmãs de falecidas se casarem com o viúvo, é muito normal isso, tem muitas histórias. Tudo é questão de o que nós estamos acostumados, o que nós não estamos acostumados. E segundo a forma que a gente está olhando para a questão. Qual o motivo que a Torá proíbe? Não é o motivo pelo qual nós estamos imaginando. O motivo que é proibido não é proximidade, então se é proximidade, então vai causar doenças genéticas ou sei lá o quê. Isso é outro problema. Se você acha que vai causar isso, então não faça. E aí de novo. Pode ser de fato que hoje em dia se conhece que causa doenças ou pode causar doenças, aí é melhor evitar. Pode ser. Mesmo casos de primos que se casam hoje, eles fazem antes exames, uma série de exames genéticos, para ver se eles podem se casar. Mas a Torá não proíbe. Se ele quer, à vontade. Agora... Era bem no Gershom. Sim. Isso não foi. Assim como primos não foi, sobrinha também não foi. É, exatamente. Thank you. Agora mesmo. Agora mesmo, não foi? Eu vi aí nas notícias que não sei que casal de dois homens tiveram uma filha na Austrália, sei lá o quê. É. Quer dizer o quê? Quer dizer a coisa mais normal que tem. Os caras são casados, estão vendo que é impossível eles terem filhos assim. Então vamos arrumar um outro filho. Peraí, então pra que você precisa do filho? Se você casa para ter filhos, então tem que dar no normal. O que quer dizer? Ir buscar, ir fazer, fabricar, mandar... E que é agora? Indústria. Mas como a Adriana falou, isso hoje em dia está virando normal. Para nossa cabeça está cada vez ficando mais normal. Não se preocupe, os nossos netos vão achar que isso é uma coisa quase óbvia. Exatamente. Exatamente. Então, por isso... A questão não é o que é normal ou o que é anormal, porque o normal é segunda moda. A questão é o que Deus quer que seja feito no mundo e o que Deus não quer que seja feito no mundo. Então, se Deus acha que primos tá ok casar, tá ok casar o tio com a sobrinha, e não o contrário, por sinal, a tia com a sobrinha é proibido pela Torá, o que é permitido é o tio com a sobrinha. Então, qual a lógica disso? Tá bom, tem que se aprofundar para entender qual a lógica disso. Alguma lógica tem, obviamente, porque isso é a mente divina. Para nós, parece estranho, não é a mesma coisa? Tio, sobrinha, ou tia e sobrinho, para mim é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São coisas completamente diferentes. Por mais que o parentesco pareça ser a mesma coisa, não é. O tio é o tio, o outro é a tia. É diferente. E da mesma forma aqui, então, ao longo do tempo tem de fato esses casamentos mais diferentes? Ok. A questão aqui não é casamento diferente. A questão aqui é que para todos, mesmo Bnei Noach, mesmo descendentes de Noach, é terminantemente proibido o sujeito ter relações com uma mulher casada. Também não pode, porque não está casado.
Não, o homem casado, a mulher solteira.
Sim. Eles têm que se casar para poder, mas eles podem se casar.
Não, menino, o homem casado...
Ele pode ter algumas esposas. Ele pode ter algumas esposas. Ele pode se casar com ela. Pela Torá. Depois da Benugir, não pode se casar com ela. Só. Então, onde nós estávamos? Nós estávamos no Elifaz. Nós estávamos no Korach. Que o Korach, a Torá menciona que era filho da Holivamá, esposa do Esav. E mais pra frente a Torá diz que o Korach era filho e chefe de família dos filhos do Elifaz. O que aconteceu? Elifaz, que era filho de Esav com outra esposa, com Adá, teve uma relação com a Oholivamá, que era a esposa do seu pai, e teve um filho chamado Korach. Exatamente. Filho e meio-irmão, fala. Nada com Korach que nós conhecemos lá, não. Então aqui nós temos mais um segundo caso de relação ilícita que teve aqui, que gerou mais um filho para a família do Esav. Aí nós vamos ver mais para frente que tem mais uma pessoa, que é uma pessoa que vai se casar com Elifaz, que se chama Timná, e que ela também é filha de um casamento aí também confuso entre um e o outro. A gente vai ver se Deus quiser. E eles dois, quer dizer, o Elifaz que aprontou em vida, e a Timná, que era filha de uma aprontação, tiveram um filho chamado Amalek. Então você vê já que Amalek veio de uma mistura, de uma salada absurda. Então, falando nisso, para terminar, tem mais um ponto também. O Rav Chaim de Volozhin diz: mais um motivo por que a Torá conta sobre a família do Esav. Por quê? Porque existe uma ordem na Torá, bem mais para frente, quando o povo de Israel sai do Egito, que eles estão para entrar na terra de Israel, Deus ordena que vocês não vão encostar no povo de Edom. O povo de Edom, quer dizer o Esav, os descendentes dele moravam ao lado de Israel. O país deles ficava ao lado de Israel. Vocês não têm direito ainda de conquistar essa terra. Essa terra que pertence ao Esav só vai passar a pertencer a vocês no futuro, quando o Mashiach chegar. Agora não. Vocês não podem conquistar, vocês não podem lutar contra ele. Por outro lado, existe uma ordem clara da Torá de lutar contra Amalek. Não somente lutar contra Amalek, acabar com Amalek, que é o povo que atacou o povo de Israel assim que nós saímos do Egito. Então quer dizer assim: com a família do Esav não é para mexer, com Amalek é para mexer, mas Amalek é a família de Esav. Então, onde pode mexer e onde não pode mexer? Diz Rav Chaim de Volozhin, na Torá está te dando aqui o mapa, a árvore da família, para você saber com quem você não pode se meter e com quem você deve se meter. Sabe qual é a diferença? Esses são toda uma família que são filhos de quem eles são de fato filhos. Eles são filhos de casamentos legais. E o Mr. Amalek é filho de um casamento ilícito. Ele você vai atacar. A Torá está te definindo a árvore para você saber. Quem é legal não é para mexer. Quem é ilegal dessa família é que você deve sim lutar contra ele. Sim.